Estamos de volta mais uma vez, como se nada tivesse acontecido, para gravar mais um podcast para vocês.
Ai, bom, sonsas.
Eu quero falar que eu senti muita falta desse momento de conversar com vocês, mas eu não sei se vocês sabem, a Bia enriqueceu, foi morar em Cabo Frio e eu continuei morando em Guaba. Então, isso deu uma dificultada pra gente, mas agora... Queridos.
Agora ela me seguiu porque ela me ama muito, ela não aguenta ficar longe de mim.
Exato, então nós estamos morando praticamente, a gente divide a casa. A minha casa é o anexo da dela e a dela é o anexo da minha. E a gente tá aqui junto, voltamos a gravar podcast. Eu espero que agora a gente grave com mais frequência, né?
Eu não vou prometer nada, porque estamos prometendo há uns bons meses e não, nada resolve, né? Nada funciona, nada acontece.
É, mas assim, eu tô com muita fé, muita expectativa. Que a gente vai voltar a gravar sempre pra vocês.
Vamos sim, gente.
Muita gente falou, poxa, cadê o podcast? Eu falava. Eu não falava tem, mas acabou porque isso é uma coisa nova. Mas a gente sempre tinha promessa e queimava o nosso coração voltar a gravar podcast. Mas hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Ou nem tanto. Porque nós vamos falar hoje sobre autoridade. Bom, vamos lá. Eu vou usar um texto base, eu não vou falar que o Bia tá escondendo o que ela escreveu. É, eu vou já falar um texto base pra vocês, mas eu queria falar de autoridade, porque muitas vezes nós responsabilizamos o outro por coisas que estão dentro da nossa alçada, que é a nossa responsabilidade. Ou a gente terceiriza decisões da nossa vida pra poder se isentar das responsabilidades, ou a gente simplesmente não toma decisão nenhuma e aí há um vácuo de poder e a gente sabe que não existe vácuo de poder. Uma vez que você abre mão de escolher, você vai ser obrigado a conviver com as escolhas que fazem por você. Então, eu meditei muito nessa palavra e aí eu falei, caraca, a gente conversando, eu falei, Bia, vamos falar sobre... A autoridade. Pode falar, Bia.
É, você falou sobre esse vácuo de poder, porque a verdade é que não escolher também é uma escolha.
Sim.
Né? Então, se eu não escolho, alguém vai escolher por mim ou nada vai ser escolhido e eu vou ter que viver com essa consequência também.
Sim.
Então, de uma forma ou de outra, ou fazer escolhas ruins e colocar a culpa ou em Deus ou no próximo, eu vou ter que lidar também com escolhas, com as consequências das minhas escolhas, ou não fazer uma escolha, me isentar, me ausentar de estar no momento, de estar numa situação, também vai fazer com que eu tenha que lidar com as consequências daquilo ali. A verdade é que nós somos responsáveis pela nossa vida,
exato,
né?
Exato.
Existe aí um livre-arbítrio, existe aí uma tomada de decisões, existe aí a vida adulta, né? Que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Aquela coisa
triste,
de chegar em casa e descobrir, caramba, eu tenho que fazer comida,
muito
porque senão
triste,
eu não como. Eu tenho que arrumar a casa, senão a casa vai ficar desarrumada.
Sim.
Então é isso, é ser adulto e tomar e fazer escolhas e tomar decisões e arcar com as consequências das nossas decisões. É, eu queria que a Renata falasse um pouquinho primeiro sobre o que ela entende por autoridade, o que Deus falou com ela através de um texto bíblico, porque no finalzinho eu quero falar sobre outro viés, sobre identidade.
Que isso, gente, esse podcast começou com tudo. Bom, autoridade, eu fui buscar o significado no Google e diz: autoridade, direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Entidade que detém este direito ou poder. Então a gente já entende que a autoridade, ela subentende como poder. Então, se você tem autoridade sobre um assunto, você tem poder e domínio sobre aquele assunto. E eu tava meditando, lendo o texto de Esther. É uma história que eu gosto muito. É uma história que a Esther é uma improvável. Não Sim. era pra ela estar naquele lugar. Acontece algo e ela tá naquele lugar. Então, assim, as coisas vão acontecendo. A vida de Esther vai sendo encaminhada dentro, óbvio, da vontade de Deus. E Esther se coloca como uma grande intercessora do povo naquela situação. E eu estava lendo esse texto porque eu ia ministrar num encontro de mulheres. Mas o que mais me chamou a atenção da história não foi de fato, neste momento, né, da história, não foi de fato a vida de Esther, que dá um podcast aí enorme, mas uma atitude do rei Xerxes com Amã. Vou contextualizar para vocês rapidamente, mas é aquilo. ler a Bíblia. Né? A gente tem sempre essa opção de ler a história. Esther é um livro curtinho, delicioso de ler. É uma história que te prende. Ela parece uma série, né?
Isso, eu ia falar isso agora.
Ela é muito gostosa.
É uma das melhores histórias que a gente consegue ver quando vem filme, série. Sim. É muito gostoso de assistir.
E nessa história, a Esther tá lá. É, o rei achou a Esther muito bonita, viu graça em Esther. Mas enfim, eu não quero falar disso, mas existia um cara dentro dessa história, que era Amã, que... Você fala Amã ou Ramã?
Eu falo Ramã porque eu acho que eu não tô no Brasil, mas você pode falar do jeito que você quiser. O Amã, ele é seu, você fala do jeito que
exato.
Ele quiser.
Então, existia esse cara na história e ele tinha um plano no seu coração. Exterminar os judeus. Ele tinha isso, ele tinha essa ideia, esse plano, e ele ia fazer de tudo pra executar esse plano. É, a história vai discorrendo e ele vai conseguindo ali, de uma forma ou de outra, esse momento. Até que a gente chega em Esther 3. Você que estiver ouvindo o nosso podcast e puder abrir a Bíblia em Esther 3, você vai ver que Amã coloca o plano dele de ação em exterminar os judeus nesta parte da história. E aí ele vai falar com o rei Xerxes. A situação que estava acontecendo ali, porque ele viu que Mardoqueu, se eu estiver me embolando na história, você me corrige, não se curvava. Então ele vai pro rei Xerxes e fala, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa para resolver essa situação. E aí o rei Xerxes faz uma coisa muito legal. 3:10, em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Então ali eu acredito que ele falou assim, cara, agora foi, eu consegui. E o que eu quero grifar é essa tirada de anel do rei Xerxes, e ele dá isso pra Amã, Ramã, e aí no caso você decide o que você quer falar. E a gente sabe que anel significa, simboliza, né, na Bíblia, autoridade. Então ele pega esse anel, ele tira do dedo dele e fala, olha só, você faz o que você achar melhor. A prata pega, você faz o que você achar melhor. E a partir desse momento, ele se isenta de uma autoridade e responsabilidade que ele tinha com o povo, com as pessoas que estavam ali em volta dele. E lá no 12, lá no final, diz assim: tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Aí no 15 diz: por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Susã. O rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidade de Susã estava em confusão. Então saiu um decreto. Isso, eu achei essa passagem.
A Bíblia é incrível, né? Eu tô aqui,
saiu um decreto em nome do rei que ele não
escreveu.
Então ele realmente se ausentou de autoridade. E aí, enquanto eu tava lendo, e eu preguei sobre essa passagem que queimou muito no meu coração. Enquanto eu tava lendo essa passagem, o Senhor me falou assim: pra quem você tem retirado o anel? E aí eu falei, caraca, cara, que loucura isso. A palavra do Senhor, óbvio, que é o Espírito Santo que nos direciona e nos dá a revelação da palavra do Senhor, porque senão seria só mais um livro, mas não é só mais um livro, a gente sabe disso, né? E saiu um decreto em nome do rei que ele não tinha autorizado, entre aspas, né?
Nem detalhes sobre o decreto, isso.
Sim,
que é mais interessante, ele não tinha de detalhes.
E aí... A palavra de Deus diz que o rei e Amã sentam-se para beber, mas a cidade está em confusão. Então, assim, a partir do momento que a gente abre mão da autoridade, pessoas vivem conflitos porque a gente se isentou da responsabilidade que foi dada a nós. E todas as vezes que eu penso nisso, eu penso muito sobre família, sabe? Todas as vezes que eu falo sobre autoridade, sobre responsabilidade, o Senhor sempre me encaminha pra família. Por quê? Ter uma família, ter uma casa, você sendo solteiro, você sabe que requer responsabilidade. Então você tem que A Bia abriu o podcast falando, né? Se eu não lavar, ninguém lava. Se eu não cozinhar, ninguém cozinha. Então a gente sabe que ter uma casa requer de nós uma responsabilidade. Mas muitas vezes a gente terceiriza a responsabilidade com os nossos filhos, a responsabilidade com o nosso marido, com a nossa esposa. A gente terceiriza a responsabilidade de ser um bom filho, uma boa filha. A gente vai abrindo mão de coisas que o Senhor confiou na nossa mão. Porque um anel pertencia ao rei. Então existem autoridades que vão pertencer a você. E a partir do momento em que você abre mão desta autoridade, você vai ser obrigado a conviver com as consequências disso. Porque o rei, a partir que esse decreto saiu, o rei foi obrigado a conviver com a responsabilidade de um decreto que ele não fez.
Porque não ficou assim, ah, é o decreto de Amã, foi o decreto do rei. Ah, exato. São as palavras de Amã, as palavras do rei. Exato. Foi o anel de Amã, não, é o anel do rei. Exato. Independente do fato de o anel estar no dedo de Amã, todo mundo tava entendendo que era o anel do rei, que sim, era o decreto do rei, que era o selo do rei. Então, às vezes, você não tem culpa, você não escolheu, mas você tem culpa sim, porque você deixou alguém fazer por você e você escolheu por você. Uma coisa que eu achei interessante, Renata, que você falou, foi que a mãe, ele tinha todo um projeto. Mas ele só tinha isso, um projeto. Ele só tinha um plano de destruir os judeus. Ele não tinha ferramentas nem poder para fazer isso. Então, muitas das vezes, o inimigo ou as pessoas que estão dando brechas para ele alguma situação na nossa vida tem um plano, tem um projeto, tem uma ideia de destruir a nossa casa, de destruir a nossa família, destruir o nosso trabalho, a nossa vida financeira. Mas é só um plano e um projeto. Sim. Quem dá essa autoridade somos nós. Quem dar as armas, quem dar as ferramentas somos nós. Então, assim, a mãe, ele tinha o projeto, ele tava espumando, ele tava cheio de raiva, mas ele não era o rei. Ele não tinha autoridade, nem ferramentas, nem prata suficiente para que ele colocasse o projeto dele em ação. Sim. Se o rei fala para ele, não, mãe, a gente vai sentar, vai conversar melhor, vai ver o que é isso, quais são os detalhes desse projeto, quem é esse povo, que povo é esse. Talvez o rei poderia, no final, brecar os planos de Amã. Mas ele não quis saber, deu o anel para a mãe, ele não conseguiu brecar os planos de Amã, frustrar os planos de Amã. Então, assim, às vezes é só um plano, é só um projeto. Quem tá dando a viabilidade desse projeto somos
exato,
nós.
Exato.
É só um projeto, é só uma ideia. Ideias podem não se concretizar, sim, projetos podem não se concretizar, planos podem não se concretizar. Mas nós estamos dando as ferramentas, sim, e os recursos para que, exato, esses planos se concretizem contra,
exato,
nós,
exato,
sabe? A esposa do rei poderia ter sido morta se no final Deus não tivesse entrado com uma intervenção. Então, assim, esse plano ele podia ter vindo contra o rei, ele podia,
exato,
ter se voltado contra o rei. Então, nós estamos dando armas e instrumentos e prata e ouro e recursos para que planos e projetos venham contra a nossa própria vida.
Sim. Isso que você tá falando, eu tava aqui pensando pra gente conseguir trazer esse podcast pro dia de hoje, porque hoje nós não selamos as coisas com um anel, né?
Uhum.
E enquanto você tava falando dessa situação de dar sinal pro inimigo pra que o plano dele contra nós seja executado,
exatamente,
muitas vezes, gente, a gente abre coisas da nossa casa que a gente não deveria abrir com ninguém.
Uhum.
Mas às vezes você tá no seu trabalho, aí você começa a falar do seu esposo. Ah, meu esposo sempre faz isso, sempre. Isso é um arsenal, sabe por quê? Eu falo muito isso porque eu aprendi da pior forma isso, que o diabo ele sempre vai contar mentira.
Uhum.
Ele é o pai da mentira e ele usa a mentira pra trabalhar. Só que o que o diabo tem feito hoje em dia, e depois você anota aí um tema, que é a diferenciação do belo, mas a gente entra nisso no próximo podcast, mas a gente vai concluir esse hoje. Não vai ter parte 2? Eu acho que não. O diabo, o que ele faz com a mentira? Ele fala repetidas vezes
até
que se torne verdade. Então, a primeira vez que você escuta uma mentira, você fala assim, ah,
é mentira.
Não, nada a ver. Na segunda, na quarta vez, já é uma verdade. Porque você já ouviu muito aquilo. E o que que tá acontecendo? O que acontece quando você dá sinal pro inimigo? Você fala assim, uma vez pra sua colega, o meu marido, tô usando um exemplo assim, básico, genérico, ou o meu filho, a minha filha, ou você tá num lugar, você fala do seu trabalho, independente da situação. E você fala assim, nossa, tem um problema. Uhum. Olha essa situação. Gente, o diabo vai fazer aquela pessoa, daquele pontinho que você falou, criar todo um enredo até que você fale, cara, eu tô esgotado dessa situação. Então você realmente se isenta, porque a gente tem total responsabilidade sobre as nossas falas. O que a gente fala é responsabilidade nossa. Então muitas vezes a gente coloca o inimigo pra dentro da nossa casa, falando demais, né? Essa é uma das formas de perder a autoridade.
Expondo demais.
Ou às vezes, a Bia continua falando desse tema, sobre o inimigo só tem um plano. Às vezes você não fala demais, mas às vezes você não corrige o seu filho. Às vezes você vê uma coisa errada,
uhum,
e você fala, cara...
Ignora ou releva.
Hoje ele não tá num bom dia... Uhum. Hoje eu estou num bom dia, não vou nem falar nada disso. E com isso você vai se isentando. E aquilo que era só uma coisinha vira uma brecha pro inimigo colocar em prática o plano que ele tem contra a sua vida.
Eu me lembro que depois da separação dos meus pais, eu e minha mãe, nós chegamos numa conclusão muito, muito significativa. Que foi, nós relevamos algumas coisas que não eram pra ter sido relevadas. Então, assim, a gente relevou, a gente ignorou muitas coisas, talvez por amor ou por respeito, por submissão. E coisas que não eram pra ter sido relevadas. Então, o que a Renata tá falando, às vezes, não é o fato de falar demais, é o de falar de menos também.
Sim.
O falar de menos também. Se você chegar no momento que você entender, não, isso aqui precisa ser jogado no ventilador, no lugar certo.
Uhum.
Isso aqui precisa ser falado, isso aqui precisa ser jogado numa reunião,
uhum,
isso aqui precisa ser jogado numa conversa.
Sim.
Eu tava vendo uma mensagem esses dias que dizia assim, que conversas difíceis evitam uma vida difícil. Então, às vezes,
muito
você
bom,
não quer ter essa conversa difícil, você não quer falar algo difícil pra, não, vou evitar essa briga aqui, vou evitar essa discussão aqui, vou evitar essa rusga aqui, mas você tá evitando, cara, uma vida difícil.
Sim,
você
sim,
tá evitando um problema maior lá na frente.
Sim, sim.
Então, talvez, nós estejamos relevando coisas que não devem ser relevadas,
sim,
entendeu?
Sim.
Ignorando coisas que não precisam ser relevadas. Às vezes eu penso, será que eu vou chatear fulano com essa situação? Que sim, eu vou,
uhum,
pra que fulano entenda que a gente precisa resolver isso aqui pra gente não,
sim,
carregar isso aqui lá,
sim,
pra frente,
sim,
entendeu? Então é muito real que a gente tá dando ferramentas e armas e situações e recursos pra que o inimigo derrube realmente,
sim,
a nossa casa,
sim,
e mantenha o projeto dele aí e faça de um projeto um troço enorme, uma obra,
uhum,
concretizada, que todo mundo vai ver, que todo mundo vai olhar que, pô, deu certo.
Mas assim, a partir do momento que o Senhor nos revela algo na palavra dele, e isso é bom. Talvez você escute a gente, não seja um preletor, né? Não pregue. Mas todas as vezes que o Senhor nos dá uma palavra, a gente, realmente é primeiro pra gente.
Sim.
Realmente é um alinhamento. Primeiro Deus alinha o preletor e depois Deus alinha a igreja. E se você hoje está ouvindo esse podcast, é porque Deus quer que você retome a autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu comportamento. Esther, ela tinha uma oportunidade. Na verdade, Esther nem oportunidade tinha. Porque ela só poderia se apresentar ao rei
se ela fosse chamada.
Se ela fosse chamada. Ela nem uma oportunidade tinha. Mas o poder de jejum e oração abriu uma porta para que Esther pudesse frustrar, né? Deus pudesse, através de Esther, frustrar os planos de Amã. E eu tenho certeza que os planos do inimigo contra a sua vida serão frustrados pelo poder que há na oração. E nós vamos orar. Porque esse vai ser o podcast de volta?
Vai.
Então, nós vamos orar nesse podcast para que Deus coloque novamente o anelo da autoridade no seu dedo. Porque, calma, Bia tá me perturbando. Porque a sua casa, os seus sonhos, os seus planos são responsabilidade sua. Ah, e eu, a responsabilidade é sua, é responsabilidade sua ter disciplina para assistir as matérias da faculdade. É responsabilidade sua ter disciplina para fazer acordar cedo e fazer exercício físico. É responsabilidade sua, não é do meu marido, é sua, é sua. Então, o Senhor tem que nos dar força para que a gente pare de terceirizar o que é responsabilidade nossa. Gente, existem coisas que não são nem responsabilidade de Deus. São nossas. Está na nossa alçada.
Acho um absurdo. Eu queria não ter.
Ah, você quer ter autoridade?
Não.
Pode
não,
deixar tudo com Deus. Sim, gente, se eu pudesse eu abrir mão do livre-arbítrio, eu falava assim...
Toma, é seu.
Eu não quero mais.
Eu queria só grifar aqui. Eu nem vou nem falar mais do texto que eu ia falar. Porque
não, pode falar
o Senhor trouxe... Não, sabe? O Senhor trouxe a minha memória aqui agora. Atos 9... Em que um cara também tinha um plano e uma ideia. E ele precisou também que alguém desse a ele autoridade, foi dado.
Ah, esse podcast tá muito bom.
Então, assim, Saulo, ele tinha um plano, ele tinha um projeto, né? Em Atos 9, tá assim. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas. Então, assim... Ele tinha o plano de ir até Damasco, de ir até os irmãos da igreja, de ir até os discípulos para destruí-los, mas ele precisava de autoridade. E ele conseguiu essa autoridade, né? Quando ele chegou no sumo sacerdote, ele conseguiu essas cartas, ele conseguiu essa permissão, só que Deus frustrou os planos de Saulo. E eu tenho certeza que se você começar a jejuar, se você começar a orar, se você começar a pedir intervenção do Senhor, ele também vai frustrar. Uhum. Eu estava ministrando sobre essa palavra há uns meses atrás e eu dizia que da mesma forma como Deus, ele é um Deus que realiza planos, ele também é um Deus que frustra planos, que destrói sonhos, que destrói
isso
sonhos.
Isso não é um podcast, tá?
Então, assim, ele está frustrando os planos do inimigo por causa da sua oração.
Sim.
Ele está frustrando os planos do inimigo por causa da sua fidelidade a ele. Ele está frustrando os planos do inimigo por causa do seu amor a ele. Então, ele frustrou os planos de Saulo, né? Não só frustrou, como fez com que Saulo passasse pro lado dele por causa da oração da igreja, por causa do zelo dele pela igreja, mas a igreja também tinha um zelo.
Sim.
Por ele, né? A igreja também estava unida em oração. Então, será que nós estamos unidos em oração? Será que nós estamos orando e nos consagrando o suficiente para que Deus derrube os Saulos que existem por aí do cavalo, para que ele não chegue até nós? Porque o plano tem, o projeto tem, o investimento tem, as cartas tem aí, a permissão tem aí. É tanta gente que dá apoio pra coisas ruins, né? Às vezes a gente quer apoio pra coisa boa e não tem.
Não tem.
Mas apoio pra coisa ruim tem muita gente.
Uhum.
Mas que nessa tarde, que nessa noite, eu não sei o horário que você vai ouvir esse podcast, que nessa manhã você entenda que o Senhor está frustrando os planos ruins que foi dado autoridade a eles pra que acontecessem. Talvez essa autoridade veio da sua casa, da sua boca.
Sim.
Mas nesse dia de hoje o Senhor está frustrando em nome de Jesus. Renata vai orar porque ela é a pastora desse podcast.
Então, aí essa pessoa não tem, mas acabou. Mas vamos orar? Isso, Bia fechou com chave de ouro. Eu até vou grifar aqui porque vai que brota uma pregação. Eu já tenho tudo, gente. Eu vou falar assim, eu vou soltar o podcast.
E vocês?
A gente fica quietinho e ouve,
e
né?
Ouve.
Mas, como o Bia falou, os planos do inimigo serão frustrados. Porque por mais que a autoridade tenha sido dada por nós, hoje nós retomamos, pelo poder que há na palavra do Senhor, a autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, porque o Senhor nos deu responsabilidades e junto com essas responsabilidades nos deu autoridade. Então nós hoje, em uma só oração, dizemos para o inimigo que toda autoridade que nós demos a ele, nós estamos tomando de volta. Que ele não tem mais autoridade para fazer bagunça na nossa vida emocional, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. Que nós fechamos todas as brechas e legalidades em nome de Jesus. Porque nós somos como uma cidade guardada pelo Senhor, com os nossos muros erguidos e guardados pelo Senhor. E o inimigo hoje, que você está escutando esse podcast, ele está sendo frustrado na sua vida. Os planos dele estão sendo anulados. Ele está sem força agora pelo poder que há no nome do Senhor, porque a autoridade pertence a você. Você, junto com o Senhor, levarão a sua vida da melhor forma e tudo aquilo que foi perdido, se assim o Senhor quiser, será restituído em nome de Jesus. Nós estamos terminando esse podcast. Eu quero falar, eu tô com muita saudade de vocês. Eu não fiz comercial no começo, mas eu vou fazer o comercial agora, porque assim, eu tô tendo que arrastar esse podcast. Gente, pra Bia tá aqui hoje, a gente não tem noção do que aconteceu, né? Deus nublou o tempo pra gente conseguir gravar esse podcast. Mas eu vou pros comerciais. Se você quer continuar ouvindo a gente, acompanhando, siga arroba todas as coisas podcast. Gente, tá lindo o feed. Eu estraguei sim. Eu não vou falar que eu não. Eu estraguei sim. Mas o feed está lindo. Segue arroba eubcarvalho, arroba a Silva Renata, que somos as hosts desse programa maravilhoso que vocês estão ouvindo. E encontra a gente aí no Spotify, no YouTube, no, em qualquer lugar que você quer. Ah, encontra a gente, dá teu jeito. Porque o que não é pra encontrar, tu encontra. Então encontra a gente, compartilha muito. E ó, a gente adora receber feedback.
Isso. Aos e queridos, nós queremos sugestões, sim, de temas.
Aos queridos que tem nosso WhatsApp, uma honra, inclusive, quero deixar isso claro. Dá um retorno pra gente pelo WhatsApp. E você que não tem, dá um retorno lá no nosso Instagram, porque é sempre bom falar com vocês. Eu me despeço por aqui.
Um beijo, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudades, porque é muito bom encontrar as pessoas no mercado. Agora eu não encontro mais, porque eu não moro mais em Guaba. Mas antes, eu entrava no mercado e as pessoas, cadê o podcast? Cadê os vídeos? Cadê? E eu falava, que coisa boa saber que as pessoas, sim, estão sentindo falta. Mas nós voltamos. Nós
não
voltamos.
Sei por quanto tempo, mas estamos aí.
Nós estamos aí.
Um beijo, gente. Tchau, tchau.
Beijo.